Bom dia, boa tarde e boa noite, porque esse áudio vai ser ouvido na manhã e na noite. Neste exato momento, eu quero trazer para você uma reflexão para as mulheres casadas e os homens casados. Às vezes nós só falamos do papel da mulher, mas também o homem, ele tem um papel também fundamental, ele é a cabeça da casa. E sempre eu estou lançando um momento de sabedoria falando sobre o casal. Vou começar falando sobre a mulher. Uma mulher casada, ela deve representar os seguintes papéis, você sabia disso? Você sabe qual é o papel da mulher? Como ela está inserida na sociedade? E como essa sociedade a vê? Ela é amiga. A mulher, ela é amiga. Ela tem um convívio social na qual todo mundo admira. Nós sabemos que o papel dela como amiga, a mulher, ela estará representando aquela pessoa que está sempre disposta a ouvir, compreender, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Aceitar os erros do cônjuge e a incentivá-lo a seguir em frente. Esse é o papel da mulher amiga. A mulher também, meu amigo, ela é companheira. E eu entendo que esse papel está ligado mais aos ideais pelo qual o casal luta. Uma companheira de verdade é aquela que não apenas apoia a ideia do marido, mas ela ajuda a aprimorar, ajuda a melhorar, convence a lutar pelas suas. O papel da mulher é um papel também de mãe. A mulher, ela é mãe. Esse papel, talvez, é o mais complexo de todos e abrange as duas mães. A nossa mãe, aquela que cuida de nós, como ninguém, quando nos sentimos fragilizados, e a mãe de nossos filhos. Então, são cinco papéis repetidos que fazem parte da vida de uma mulher perfeita. Porque a perfeição também não é muito humana. Mas creio que para uma mulher, para que ela saiba cuidar desses cinco aspectos como competência, não vão faltar proposta de casamento. Agora, quais serão o papel do marido? Porque aqui eu falei um pouco sobre a mulher. E o papel do marido? Você sabe? Esses mesmos cinco acrescentaria mais a um. O papel de monge para conseguir manter a calma quando ela estiver na TPM. Porque toda mulher, ela também tem seu momento de nervoso, de ira, E o marido, ele tem que ter paciência com a mulher. Ele tem que ter paciência com a sua esposa. Então, esse papel na qual eu falei desses pontos sobre a mulher, encaixa também para o marido. Todos esses pontos têm que estar também na vida do marido. Porque a Bíblia diz que a mulher é a parte fraca. Então a gente não tem que cobrar só da mulher. Tem que cobrar principalmente do homem. Agora tem você que me ouve aí que tem marido que não é cristão ainda. E nós sabemos que a mulher santifica o marido. Será o que isso significa? Eu quero dizer que este é um problema que surgiu na igreja em Corinto. E certamente surgiu em toda a igreja primitiva. Algumas pessoas tentam usar esse texto como propósito de validar um servo de Deus a escolher alguém ímpio para casar. E nós sabemos que esse é o problema de... Esse é o problema de muitos, né? Está tentando achar justificativa para uma escolha errada. Na própria Bíblia eles procuram essa justificativa para a escolha. Que Deus deixou bem claro que não deve ser feita e não ir à Bíblia para buscar a vontade de Deus. Sobre todas as coisas. Eu quero dizer que, inclusive, no relacionamento, casamento, Paulo, ele fala sobre a conversão de um homem e de uma mulher casada. Quando o cônjuge permanece ímpio e não sobre o servo de Deus, deliberadamente escolhemos estar escolhendo esta situação, essa era uma situação comum na igreja primitiva e hoje também. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, a Bíblia diz que você não deve deixar seu marido e nem o homem deixar sua mulher. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deve deixar. Está em 1 Coríntios 7, 12, versículo 13. Então imagine, por exemplo, uma mulher que pela pregação da palavra foi regenerada. Creu no Evangelho. Ela se tornou viva, arrependeu, exerceu a fé. Ela é uma nova criatura em Cristo, mas está casada com um marido não cristão, ou um marido com uma esposa não cristã. A questão é que surgiu naqueles dias o que é pertinente hoje e agora. Muitos dizem: agora, será que eu devo me divorciar? A luz está ligada às trevas? Serei corrompido por este relacionamento? Essas são as perguntas. A pureza de Cristo vai ser corrompida por isso? Paulo, então, está falando de alguém sendo regenerado. Tem agora uma vida para o Senhor. E não de um cristão nominal, mundano, em que o estilo de vida nada mais é do que do mundo, escolhendo deliberadamente estar em julgo desigual, mas de alguém que se converte já está casado ou casada. Então ele diz: se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, se por causa da sua vida em Cristo o cônjuge descrente quiser deixá-lo, a relação com Cristo tem toda prioridade. Mas se o descrente consente em viver junto, essa não é uma razão para deixar o relacionamento, casamento. Paulo não está falando de alguém que é cristão escolhendo um cônjuge não cristão. A questão em Corinto, ainda hoje era e está sendo corrompido. Hoje está sendo corrompido. Minha pureza em Cristo está sendo corrompida. Devo deixar meu casamento? Esse é um pensamento. E outros pensamentos que surgiu junto com essa era: e meus filhos? Se eu sou cristã e meu marido não é cristão, os meus filhos vão ser poluídos, impuros, pela presença de um não cristão, ímpio. Essa era a dúvida do povo daquela época. Preciso sair dessa situação para proteger meus filhos das más influências do meu marido? Todas essas questões eram comuns quando alguém em um mundo pagão era regenerado e o cônjuge não. Muitas das vezes o marido não convertido abandonava a esposa, mas a questão era se isso podia partir do convertido. A resposta, como vimos, foi essa: e se alguma mulher ou marido tem marido descrente e se ela consente em habitar com ele, não o deixe. O verso 15 também diz que se o cônjuge incrédulo deseja se divorciar por causa de Cristo, da conversão do outro cônjuge, este foi abandonado, não está mais preso àquela pessoa. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Esse foi o conselho de Paulo. Mas Deus chamou-nos para paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou onde sabes, ó marido, se salvará a sua mulher? Assim disse o apóstolo Paulo. Paulo não está falando de salvação. Nem todos os cônjuges incrédulos se converterão. Isso não é algo que se possa contar como certo. Ele diz porque, de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabe, ó marido, se salvará tua mulher? Então, ao falar, o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. O que Paulo está ensinando? Paulo está simplesmente dizendo que é inverso que acontece. Se de fato o cônjuge convertido foi de fato regenerado e viveu uma nova vida, deve entender que a maior é aquele que agora habita. Dirige e santifica ele do que aquele que está no mundo. Eu quero dizer que você que é cristão e o seu marido não é, o seu exemplo de vida, o seu comportamento de vida vai fazer que com que seu marido ou esposa comece a ver a luz que há na sua vida. E através da tua vida santa, ele vai seguir o teu exemplo. E ele vai ser diferente. Amém? Esse é o nosso momento de sabedoria de hoje. Fiquem todos com Deus.